Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Vix Hot Dog Gourmet e Regale Cozinha.
Olá galera, começando mais um CarroCast, CarroCast número 2, né Cássio?
CarroCast 2, esse aqui de Náutico e Londrina. Eu lembro que teve um, Cruzeiro e Esporte, Porto Gol do Cruzeiro, a gente gravou voltando em Porto de Galinhas, naquelas gravações do podcast, e agora a gente está também numa situação dessa de correria, a gente está indo para a Arena Pernambuco para fazer o clássico das multidões na Sul-Americana, mas o Náutico, como a gente foi uma lacuna da gente na terça-feira, a gente vai suprir agora. Eu estou aqui com o Fred Figueiredo, Rafael que já se apresentou, e aí nesse momento a gente está na Avenida Norte. Bora ver se até São Lourenço da Mata a gente termina de analisar o Náutico, que perdeu uma das maiores chances, apesar de Londrina ser um time que agora ultrapassou o Náutico na tabela, mas o Náutico perdeu uma das maiores chances de encostar nessa briga. O Náutico parece, como eu coloquei no blog, o Náutico parece abdicar das oportunidades da Série B. E a Série B não, ela parece não cansar de dar oportunidade. Uma hora vai acabar. Mas depois da derrota para o Criciúma, que o Náutico poderia ter entrado no G4 pela composição daquela rodada, ao final daquela rodada o Náutico teria ficado no G4. Em seguida, foi buscar uma recuperação contra o Vila Nova, uma vitória importante. O Vila Nova não está na zona de rebaixamento, ou seja, é um clube ali no meio da tabela, um resultado, apesar de ter jogado muito mal o Vila, mas foi um resultado importante. Aí abre o caminho para pegar o Londrina e voltar a encostar no G4 da segunda divisão. Aí o Náutico perde por 2-0, numa atuação fraquíssima, como já tinha sido a atuação contra o Criciúma. E a diferença, que era de 3 pontos para o G4, vislumbrando a redução, dobrou, foi para 6 pontos. Ou seja, não é uma margem de 2 rodadas, é uma margem de 3 rodadas. Isso, 3 rodadas perfeitas para tirar esse G4. Então, essa rodada, essa 22ª rodada foi trágica para o Náutico, que agora ficou a uma distância, ficou a médio prazo de entrar no G4. Mas isso eu já estou falando mais para frente, já até atropelei aqui, né? Falar até um pouco, Rafael, da própria partida em si. Uma partida onde você me leva um gol de Germano completamente desmarcado e um gol de Kerrisson, que foi algoz na ida e na volta. E que a gente já no podcast, a gente até já falou algumas vezes dele, que é um jogador possível de ser recuperado. E se aquele gol de Peixinho poderia não ter dito muito no jogo de ida, a finalização que ele já teve já na arena, já é alguém que tem sim uma qualidade técnica para poder ajudar no nível que a gente tem por aqui, no nosso futebol.
Cássio lembrou muito bem aí, Kerrisson foi autor do segundo gol, que matou a partida aos 15 minutos do segundo tempo, mas acho que o grande problema, Cássio, não foi nem no segundo tempo, foi no primeiro, porque o Náutico veio com a mesma formação que utilizou na vitória contra o Vila Nova. Foi aquele mesmo time que no primeiro tempo não funcionou bem, e como o Galo havia falado
não
durante...
Não era estratégia, né? Jogar mal no primeiro tempo e bem no segundo tempo, foi mal interpretado, mas supondo que, brincadeiras à parte, que essa estratégia fosse repetida, não houve nada parecido com isso.
Não houve. Houve um time que eu considerei mais uma vez apático no primeiro tempo. Parece que precisa levar um esporro no vestiário toda vez para funcionar de algum modo. E ainda tem um agravante. Ficou claro ontem que Hugo e Renan Oliveira não tinham condições físicas de suportar os 90 minutos, uma coisa que já vem acontecendo no Náutico há um bom tempo. Tanto é que, para a parte do Sampaio, que vai falar um pouco mais na frente, eles são dúvidas. São dúvidas porque o Galo deixou claro na conversa informal entre os setoristas que tem que ter um cuidado a mais com os dois jogadores. E tanto é que eles não renderam ontem. Muita gente estava cobrando já a entrada de Vinícius no time titular. Quando entrou no segundo tempo, até funcionou melhor com o Vinícius no lugar do Hugo. Só que foi uma tática que não funcionou dessa vez, porque o Londrina já tinha vantagem, não tinha obrigação nenhuma de ir para cima, soube segurar. O Juarez perdeu uma bola no segundo tempo, que resultou no gol de Kerrisson. E a grande pergunta é: onde o Náutico vai arrumar forças para reagir? Porque esse Galo continua insistindo nesse tipo de formação que ele fez na última terça-feira, não vai para canto nenhum. Acho que está na hora, mais do que passou da hora, de colocar Vinícius no time, colocar até Negredo se for necessário, que você já sente que tem outra vida.
Eu acho, a partir dessa visão, Rafael, e por tudo que eu acompanhei, não vi o jogo inteiro, estava na redação do jornal, e na redação do jornal acaba sendo, às vezes, um pouco tumultuado para acompanhar a partida com devida atenção, para fazer uma análise mais profunda. Mas li bastante também nas redes sociais. Vi o jogo, né, com uma atenção média e li bastante nas redes sociais. E eu arrisco a dizer que tenha sido quase que uníssono a reclamação e a culpa colocada sobre Galo para a atuação fraca do Náutico e, consequentemente, para o resultado da partida. E, assim, é impossível não concordar. Porque o Náutico tem carências. O Náutico passa aquele intervalo, né, que durante os Jogos Olímpicos não teve Série B. O Náutico volta apresentando as mesmas carências. Aí a direção vai, contrata reforços, Vinícius estreia contra o Vila Nova, ajuda a mudar o jogo contra o Vila Nova, porque se você for pegar os 4 últimos tempos do Náutico, ou os 6 últimos tempos do Náutico, o Náutico jogou bem em um pequeno intervalo de tempo do jogo contra o Vila Nova, e foi suficiente para matar aquele jogo e para ganhar os pontos que o Náutico ganhou nesse retorno. Porém, todo mundo foi consenso que a entrada de Vinícius foi decisiva para aquela melhora. Vinícius estava com ritmo de jogo. Vinícius poderia começar jogando. E, contra o Londrina, Galo, de forma até contraditória, deixou Vinícius no banco e escalou a equipe com Renan e Hugo. Quando só tinha Renan e Hugo, ele não escalava a equipe com Renan e Hugo. E era a vontade da maioria dos torcedores.
Hugo jogava um pouco mais à frente nessa condição, né? Na hora que tu ia falar, quase interrompi, desculpa, que era o seguinte. Renan e Hugo, eles funcionavam naquele... Foram duas boas contratações no momento que chegaram pela conjuntura do elenco do Náutico na ocasião. Mas a composição deles acabou deixando de ser a principal do Náutico quando Vinícius foi contratado. E no momento que ele chegou com o ritmo de jogo, ele tem que ter ganho essa posição, talvez já nesse jogo contra o Londrina. Porque a intensidade que Renan Oliveira e Hugo têm, você aceitava ela por falta de opção. Você podia até compor um meio de campo diferente, tanto que você acabou de falando que eles, mesmo quando eram só os dois, Galo já não usava os dois. Talvez por isso. O que ainda deixa mais estranha a situação dele ter uma possibilidade técnica bem melhor, tecnicamente do mesmo nível e em relação à questão física, melhor de velocidade com Vinícius, sobretudo que qualquer um dos dois, Renan ou Hugo, mas talvez mais do que Renan, porque talvez Vinícius e Hugo sejam uma composição mais interessante, e Vinícius e Renan Oliveira sendo tornando-se uma opção até de segundo tempo, como é um jogador interessante para a segunda divisão. Mas no momento que essa mudança não ocorreu para esse jogo, eu acho que boa parte da torcida do Náutico esperava, e os resultados não foram acontecendo durante a partida, fica muito difícil defender Galo nessa situação. Algumas vezes ele teve o mérito do Náutico ter tido uma boa sequência na competição, mas eu acho que esse jogo do Londrina passa muito pelas opções do treinador.
Isso também vale, inclusive, para Negrete, que também já se esperava Negrete começar jogando nesse jogo contra o Londrina. E aí, essas opções de Galo reforçam a tal entrevista em que ele foi, digamos que, mal compreendido ou que houve uma leitura equivocada do que ele quis dizer naquela história de jogar um primeiro tempo mal para melhorar no segundo tempo. Mas vamos considerar o que ele quis falar. Que o time jogou um primeiro tempo mais precavido contra o Vila Nova e foi o plano de jogo intensificado no segundo tempo. Sinceramente, dá a entender que ele quis repetir a dose. Quis repetir o molde contra o Londrina, e aí, meu amigo, é algo que a gente até já comentou uma vez também, foi um jogo Botafogo e Santa Cruz, em que Milton Mendes também usou um discurso parecido, deixou Keno no banco.
Eu achei naquela ocasião que o discurso de Milton Mendes, Fred, não teve dupla interpretação não, eu acho que ali realmente Milton Mendes quis fazer aquilo. Ele deixou Keno, disse, não, Keno vai ser acionado no segundo tempo, e era um jogador que era titular, então não era nem um jogador que estava chegando, e que você dizia, não, está chegando, mas tem condições, mas eu vou usar no segundo tempo. Na verdade, ali foi um jogador que era titular, mas que fisicamente podia estar no seu limite, ele disse, não, eu vou usar no segundo tempo, porque é onde eu vou dar o bote, no Botafogo. E aí o jogo já estava meio que perdido. Ó, e só antes de passar aqui, a gente está no final da Avenida Norte aqui no Waze, vamos atravessar aqui a BR-101, a Arena no caminho ainda.
Então é isso, assim, a gente criticou muito o Milton Mendes naquele dia. Lembro bem de várias críticas, né, que a gente achou até um pouco infantil o que Milton Mendes propôs. Só que detalhe, ele só falou isso depois do jogo. Então a gente tratou como desculpa esfarrapada de Milton. Agora não, agora Galo também tinha falado depois do jogo do Vila Nova, meio que querendo, abre aspas, crescer, né, para justificar um primeiro tempo ruim e um segundo tempo melhor. E aí ele usou esse discurso naquele momento, reclamou que não foi bem assim, e agora, mesmo ele não tendo usado, dá a entender que ele acreditou que a história se repetiria. Ele de certa forma, guardou na manga um Náutico melhor para o segundo tempo. E, como aconteceu com Santa Cruz em Juiz de Fora contra o Botafogo, também não foi... Também não... Você não pode ter o controle do jogo. Você não sabe o que vai acontecer. Uma falha de marcação, o Londrina fez um gol com o Germano, inacreditavelmente ainda jogando futebol, fazendo o gol completamente livre. E como já foi falado aqui, Keirson matou o jogo ainda no início do segundo tempo. Keirson, que é exatamente o tipo de jogador que o Náutico precisa e não tem. É um atacante de Série B, com salário de Série B, mas que define.
É, tem um detalhe sobre essa questão da tática de Galo, que o Valdir Benedito, auxiliar dele, que estava na área técnica ontem, já que Galo estava suspenso, que foi expulso lá em Goiás, que ele disse que a substituição do Hugo já estava programada, porque o Hugo estava cansado. De certo modo, na minha interpretação de quem está acompanhando o Náutico, tinha que ter começado com o Vinícius e talvez o Hugo entrando no segundo tempo. Já que o cara está cansado, descansa ele para botar ele, sei lá, 30 minutos, 25, se tivesse até necessidade. Porque o Vinícius ia ser muito mais intenso do que um cara que começou a partida já cansado. Também, já pensando na próxima parte contra o Sampaio, a gente sempre vem aquela história de ganhar pontos fora, que o Náutico sempre tem dificuldade, só tem 2 vitórias nessa Série B, 9 pontos no total conquistados longe do Recife, mas também tem um número que o torcedor tem que ficar de olho. O Náutico já tem 3 derrotas como mandante, certo? Uma coisa que nem na temporada passada, que ele ficou a 2 pontos do acesso, ele não teve. 3 derrotas, para vocês terem ideia, foi o mesmo número de derrotas em casa que o Náutico teve, somando as campanhas de 2011 e 2006, quando ele subiu para a Série A. E é uma característica dos times daqui, que sempre são muito fortes, jogando a Série B em casa. Ano passado, os 3 times que subiram para a Série A, cada um teve 3 derrotas como mandante. Ou seja, o Náutico já está no limite e tem que voltar a vencer fora de casa.
Perfeito, Rafael. Inclusive, eu posso estar enganado, eu vi até no site da UFMG, Departamento de Matemática lá da Universidade de Minas, o Náutico já é o 6º mandante. Historicamente, as campanhas de acesso do Náutico, o Náutico sempre foi dos melhores mandantes. 2011, pelo amor de Deus. Até na própria primeira divisão, o Náutico foi G4 G4 de 2012, na primeira divisão, o Náutico foi um dos melhores mandantes. Começou assim, dessa forma, mas... ter perdido esse confronto direto contra o Londrina, já caindo para o 6º lugar, apesar de que em relação à relação mandante-visitante, o Náutico é até melhor, né? Porque na colocação geral ele está em 8º. Mas o aproveitamento do Náutico na Arena Pernambuco, essa queda, que a gente não pode já tratar mais como um acidente, no momento que já é a segunda rodada seguida, onde o Náutico nem faz gol, inclusive, zerou tanto contra o Criciúma como contra o Londrina, acende sim um sinal de alerta numa campanha que, como eu disse no começo dessa gravação, agora a gente já está na Central, daqui a pouco passa na Federal, no começo dessa gravação, das chances que a Série B dá tanta chance que depois de perder de Londrina em casa, o Náutico vai pegar o Lanterna fora, que o Náutico podia sair para pegar um segundo lugar, o um terceiro lugar fora de casa, não, ele vai pegar o último colocado, que é o Sampaio Correia, que está numa maré, meu Deus do céu, vem na sequência de derrota, perdeu para o Paraná, perdeu em casa para o Avaí, não se encontra, está caminhando bastante para voltar para a terceira divisão. Então, assim, aparece como mais uma oportunidade para o Náutico voltar para o jogo. Não será dos jogos mais fáceis, mas é mais uma oportunidade que o Náutico vai voltar para o jogo. E esse voltar para o jogo, como eu já falei, a médio prazo. Não vai ter que ter um pouquinho de paciência agora, porque o que aconteceu nessa rodada minou bastante a campanha do Náutico.
E aí, mais uma vez, e cada vez mais os ouvintes do podcast se acostumaram com essa definição e levam para o Twitter e me marcam. Foi acabar o jogo e todo mundo lembrar da... Quase que virou meu mantra, né, em relação ao Náutico nessa Série B, que é aquele mantra de rodadas como essa, né? Rodadas em que você observa a classificação. Na verdade, eu diria que as 3 rodadas do retorno, elas confirmaram aquela minha teoria de que a Série B, nesse momento, a disputa pelo G4 é formada por vários times merdas e o Náutico é mais um desses times merdas. Aí, o termo é muito forte, merda. Claro, é só uma...
jargão de futebol.
É, um jargão, uma exemplificação, uma conversa de amigos, né? É aquilo assim, o cara não costuma escrever isso. No podcast passado eu até li a forma como eu mudei o termo, né, pra poder escrever na coluna diária. Ninguém escreve isso. Nas rádios ninguém vai usar esse termo, mas o podcast é um pouco mais informal. Eu usei e agora a gente tá repetindo.
Informal. A gente tá gravando dentro do carro, meu irmão. Tá passando agora no o Hospital das... das clínicas aqui e da grande Sudene?
Então, essa informalidade me fez fazer essa definição, que é a definição de conversa. Entre a gente, eu diria isso. E eu disse no podcast. Então, assim, e continuo afirmando, é muito difícil nessa Série B precisar até onde vai a faixa dos times que brigam pelo G4, se vai até o décimo, se o Vila Nova... Veja só, o Vila Nova, na rodada anterior, matematicamente fazia parte. Ele estava 2 pontos do Náutico. Um time que não mostrou nada para estar naquela situação. Mostrou muito menos do que o Náutico. Aí o time não joga absolutamente nada, perde um jogo daquele para o Náutico em casa. Aí você diz, esse Vila Nova está morto mesmo. Pô. Esse aí não está brigando. Aí na rodada seguinte, aquele Vila Nova vai no Rio e ganha do Vasco. Aí já está colado no Náutico de novo. Então, quando a gente pensa que existe uma diferença técnica entre times como Vila Nova e Náutico, que a gente acredita que a Série B, em algum momento, esse recorte desses clubes que brigam pelo G4, ele vai se firmar, porque em algum momento vai ter que ficar 3-4 clubes brigando por 2 vagas, ou que sejam 5-6 clubes brigando por 3 vagas. Mas do jeito que está, tem 10 clubes brigando por 3 vagas, 12 clubes brigando por 3 vagas. Né? Até o Goiás, como eu já falei antes, eu já não coloco mais o Goiás fora, porque é um clube tradicional e pode chegar.
E desses times, o Bahia, que nessa volta pós-olímpica, somou 7 dos 9 pontos. Aquela acelerada que a gente sempre achava, esperava que acontecesse com o Bahia, aconteceu, né, nessa volta do retorno. E assim, na hora que o Bahia bota nariz com o Náutico, você aposta mais no Bahia. Uma coisa é o Bahia estar atrás e o Náutico estar brigando na frente, mas na hora que eles ficam taco a taco, vira um concorrente, uma concorrência desleal para o Náutico. Pô, é um time que tem Cajá, um time que tem Brocador, pelo amor de Deus, um time qualificado, tem Guto Ferreira, um time que tem treinador, e que voltou, que está voltando a fazer a Fonte Nova como um local de pressão, que os públicos já estão começando a melhorar lá no estádio de Salvador. Então, isso eu estou falando de um time que está fora do G4. Porque, ou seja, a concorrência acaba não sendo só para tirar um lá de cima, não. É tirar um lá de cima e evitar ser puxado para baixo. Pensa numa briga de polo aquático. Você está jogando, fica puxando você para baixo ali da piscina. Mais ou menos essa é a situação do Náutico agora. O que já era muito difícil, ou seja, a pontuação, estou sendo repetitivo, mas mais uma vez, dizendo aqui, além da pontuação que dobrou, são 6 pontos, é muito chato tirar 6 pontos, a concorrência aumentou e com o nível de competitividade que o Náutico também deveria ter. E nesse momento, nessa volta, dessas 3 rodadas, acabou não tendo, porque a gente pode dizer que o Náutico jogou bem um tempo, que foi o segundo tempo contra o Vila Nova, porque jogou mal contra o Criciúma, jogou mal contra o Londrina, e como mesmo a gente já falou aqui, jogou mal também o primeiro tempo, talvez proposital, o futuro dirá, mas desses 6 tempos, após esses 18 dias de treinamento, o Náutico jogou bem um. É muito pouco.
Só lembrando que o Cássio falou aí, esse nariz com o Bahia, a gente já tá aqui, na BR já, né?
Na
232 já a gente tá chegando na arena.
Faltam 11 minutos pelo Waze.
Bom, eu não acredito muito nesse Waze não, mas enfim.
Então falta mais, pô.
A gente vai chegar lá, falta menos, mas a gente vai chegar lá. O Náutico vai enfrentar o Bahia, logo depois o Sampaio Corrêa, ou seja, a briga nariz por nariz vai ser tete a tete logo em pouco tempo. E pode ser que Galo ganhe aí de uma vez só 3 opções para partir contra o Sampaio. Maílson, Rodrigo Souza e talvez Esquerdinha também. Eu boto mais na conta talvez Esquerdinha e Rodrigo Souza podem voltar aí a figurar no time. Meus amigos, mais algum assunto para tratar nesse telecast, quer dizer, carrocast do Náutico?
Não, a gente acho que conseguiu fazer uma leitura interessante. O único ponto que eu vou falar é a partir do que Cássio falou do Bahia voltando a fazer a Fonte Nova como a arma. O Náutico, a gente falou isso no último podcast, o Náutico precisava dessa vitória de Londrina, não apenas se aproximar, como tentar começar a criar na torcida aquele sentimento de que, ó, vai subir, vamos começar a ter a mobilização de subir. O Náutico ganhou do Vila, poderia ter ganho do Londrina. O Londrina está longe de ser um time que você precisa tomar mais cuidado, é um time que o Náutico deveria se impor. A vitória contra o Sampaio Corrêa é uma obrigação, e aí imagine o Náutico pegar o Bahia vindo de 3 vitórias.
Ou que não é garantida.
Ou que fosse 7 pontos, vindo pegar o Bahia numa condição mais de confiança em relação ao acesso. Esse jogo do Bahia caso o Náutico confirme o favoritismo contra o Sampaio, que como o Cássio falou, é só um favoritismo, você vai ter que chegar lá em São Luís e ganhar o jogo, ganhar fora de casa. Por mais morto que esteja o adversário, é sempre difícil. Então você vai ter que confirmar. Caso confirme, esse jogo do Bahia ganha um aspecto decisivo, mas com o Náutico muito mais ainda acuado do que poderia já estar o Náutico de cabeça erguida, o Náutico iniciando uma caminhada para G4, para acesso. O Náutico ainda não consegue dar essa demonstração.
Cássio? Rapaz, sobre a questão do público, até para correlacionar com o que a gente está fazendo, a gente está indo para a Arena Pernambuco, então como foi um jogo à noite também, o do Náutico, e depois daquele público de 5 mil pessoas no primeiro clássico das multidões, esse aqui, eu vou até dar o meu pitaco aqui, acho que vai estar 8 mil, 9 mil pessoas, eu não acho que chegue a 10 mil, acaba não tendo como cobrar tanto bem a torcida do Náutico nesses jogos à noite, porque está provado que não é só do Náutico que não vai nesses jogos à noite também, a Santo Esporte tinham tudo para ir e não foram, e isso acabou dando um pouco de peso aos públicos ruins do Náutico durante a semana, não os do fim de semana, mas ao menos os dos jogos à noite durante a semana.
Bom, é isso aí, galera. Chegamos ao final do segundo CarroCast, vulgo Telecast Náutico 0 Londrina 2, e a gente se vê no podcast 45 minutos. Opa, Cássio.
Telecast, CarroCast, podcast, podcast, já teve podchef, meu amigo, isso é feira.
H-Menor.
Eita, esqueci do H-Menor, meu irmão. Tem mais algum?
Tem o Podcast Sincero, né, que virou a nova... Podcast Sincero agora é uma parte dentro dos podcasts.
Só lembrando que a galera queria que rolasse aí um Menorcast, né? Pra falar de política, mas não vou nem passar o microfone aqui.
Telemenor.
Telemenor, tô ficando doido. Telemenor, esse ia ser confusão. Mas enfim, galera, um abraço, até o podcast 45 minutos. Tchau, tchau.